Olá, gente. Eu sou o Luan e esse é o Trio Elétrico. Por um momento eu tinha esquecido qual era o nome do podcast, por isso que eu até demorei assim pra falar Trio Elétrico. Mas sim, gente, esse é o Trio Elétrico. Por incrível que pareça, quem achou que não teve uma volta, teve. Provavelmente você já sabe que ele teve volta, porque teve o episódio de João que irritou. Esse irritou mais que Ismael. Esse teve mais stream que Ismael. Tombando Smile, tombando Black King, foi o episódio de jogo que foi aclamado. E por isso a gente continuou. Quer dizer, não foi por isso, porque se tivesse flopado a gente continuava do FG. Mas estamos aqui hoje para falar dessa moto que tá passando. Não, não é da moto. Eu estou aqui hoje. Eu tô falando estamos como se estivesse com alguém, sendo que eu tô sozinho. Eu tô aqui hoje para falar sobre músicas. Porque tipo assim. Eu tava conversando com a Lu e com o João sobre isso, e sobre cada um ter um episódio separado, aí cada um falar sobre um assunto que queria. No princípio a gente falou, tipo assim, pra cada um falar sobre um assunto igual e cada pessoa falar de forma diferente, que achava. Só que assim, o problema é que eu não queria falar muito sobre minha vida pessoal, porque o João falou muito da vida pessoal dele, eu não queria falar muito sobre minha vida pessoal, porque, sinceramente, tinha temas e assuntos que eu nunca cheguei a contar pra ninguém e eu não queria entrar nisso, sabe? Então, não eram assuntos que eu queria me aprofundar e eu resolvi falar hoje sobre música. Eu fiz uma playlist que a propósito seria 10 músicas, só que as 10 músicas que eu fiz só deu tipo assim, 34 minutos. E eu não queria fazer indicar músicas que dão só 34 minutos. Então vou indicar essas músicas e se eu lembrar, eu indico mais outras. Se eu não lembrar, vai ser só essas de 34 minutos mesmo e tá bom, porque o episódio de hoje vai ser curtinho, rapidinho. Mas vamos lá. Pra quem não me conhece, já falei que eu sou Luan. Deixa eu ver se tem outra coisa pra falar. Ah, eu tenho um podcast que se chama o Geek Mente. Quem nunca escutou, vai lá escutar agora. Mentira, ó. Quem nunca escutou o podcast, eu recomendo você a escutar ele, porque no Geekmente já falo muito sobre outros temas que eu gosto. Não que aqui no Trio Elétrico eu não fale de temas que eu gosto, só que aqui no Trio Elétrico eu falo de temas que nós três gostamos. E tem temas que às vezes Malu não gosta, às vezes João não gosta, que eu vou lá e levo pro meu podcast, sabe? Então lá tem outros temas além que eu gosto, que o Luan Kleber sozinho gosta. Tem um podcast de João também, que é o Zona Aleatória, vai lá. Que em breve vai ter uma coisa lá, que eu não vou falar aqui, que vai, em breve vai ter coisa lá. Vai lá escutar também. Deixa eu ver se tem outra coisa. Ah, siga os três na rede social. Siga eu, que é Luan Pacheco CN. Siga João, que é menino. Jau. Siga Malu, que é unicamente. É porque ela é única. Deixa eu ver. Eu lembro que quando eu tava no. Quando eu comecei a fazer amizade com a Malu, eu procurei o Instagram dela, aí eu via unicamente, eu li unicórnio. Aí eu falava, nossa, que jovem mística, como a Maria Luísa é conceito. Eu era meio burrinho, gente, como vocês estão vendo. Aí depois eu vou reparar que era unicamente. Mas enfim, sigam nós três lá. Mas vamos pro episódio, né? Já 3 minutos prolongando. Deixa eu ver se tem algum assunto. Ah, tem, esse é o assunto. Hoje eu vou indicar algumas músicas. E pra você que quer ouvir essas músicas, mas tá com preguiça de escutar uma de cada vez, eu criei uma playlist no Spotify. Quem não quiser, que tipo assim, quem tiver Spotify Premium, escuta. Tem uma ordem. Quem não tiver Spotify, baixa, porque dá pra escutar essas músicas. As músicas vai estar em ordem aleatória. Só que assim, essas músicas, ela não tem uma ordem certa. Você pode escutar ela na ordem que quiser. Então se você escutar na ordem aleatória, vai estar valendo também. Por isso que eu falo que não precisa ter o Spotify pago para ouvir essa minha playlist. É só ouvir mesmo que cada música tem um significado e tá ali. E elas não estão separadas em, como posso dizer, em uma linha igual. Por exemplo, playlist de músicas tristes, playlist de música indie, playlist de música dos anos 80. Não, é uma playlist com músicas diferentes que eu gosto. Música com estilos diferentes que eu gosto e que eu vim aqui indicar pra vocês, pra que todo mundo que tá escutando o podcast se sinta. Como é que eu posso dizer? Se sinta aclamado, aglobado, que se sinta aglobado desse meio. Porque tem funk, tem pop, tem indie, tem K-pop, tem reggaeton estilo, como é que é o nome daquele negócio da Espanha? Como é que aquele negócio que o povo dança e tem uma roupa vermelha, tanto do... Ah, esqueci, não é valsa, não é salsa. Flamenco, estilo flamenco. Tem a diva, talvez, assim, a rainha do indie. Tem Brasil. Enfim, gente, é basicamente uma playlist para que tem aglobe todos os estilos musicais, quase todos, porque não tem rock. Não tem folk também, não tem aquele rock mesmo, não sei quanto, mas enfim, tem a maioria, tem boa parte dos estilos musicais. E é um episódio que eu recomendo muito vocês escutar. Mas é isso. Quando dá 6 minutos, a gente vai começar falando das músicas.
Aí, já falei demais sobre outros temas, vamos começar aqui. A primeira música que eu quero indicar já se inicia com um indie. Ela é uma música indie que a artista que começou a fazer ela. Que começou a fazer ela, não. Essa artista que eu vou indicar, que eu vou fazer um suspense, gente. Ela começou com um indie meio rock, um indie diferente do que todo mundo estava acostumado. Ela veio de forma diferente, quebrou barreiras e quebrou essa barreira do indie. Porque a gente sabe que o indie ainda tem muita essa limitação e o indie ainda é muito boicotado por não ser um som tão mainstream. A gente sabe que tem artistas como Melanie Martinez, Salve Lu, TLXX, Lana Del Rey, Arca, e vários outros artistas que tem um som muito bom e um som diferenciado. E pelo som ser diferenciado, não ser um som mainstream, esse som não faz sucesso. E não vão hitar, por exemplo. Ano passado, o que tava muito hitando era rap e reggaeton. Aí veio Lana Del Rey com hip hop também. Aí veio Lana Del Rey em 31 de agosto, que inclusive é meu aniversário. E lançou o Norman Fucking Rockwell. E tipo assim, o Norman Fucking Rockwell, ele é um som muito diferente do que... Lana Del Rey já tem um som diferente do que as pessoas esperam. Mas ele é um som muito diferente do que estava acontecendo na época, sabe? É um som que não tem a sororidade de 2019. A sonoridade de 2019, sabe? É um som totalmente diferente e único. E por isso a gente sabe que não fez o sucesso que deveria. Porque Norman Fucking Rockwell... É um álbum incrível, mas não é dele que eu tô indicando aqui, não era essa diva indie que eu tava falando. Pois a diva indie que eu comecei a falar que ela veio com um indie diferente, um indie meio rock, é a Florence, que eu não sei se Florence mais The Machine, que tá aqui no Spotify, são duas pessoas separadas, ou é uma pessoa só que ela adotou o nome depois, porque ela começou só como Florence mesmo, que é Florence Welch. Ela, pra quem não sabe, a Florence, ela é mística, ela é bruxa de verdade. Mas a Florence, a música que eu vou indicar dela, não é nenhuma música dela assim bombada, porque a Florence tem muita música bombada, quer ver? Eu vou até aqui no YouTube pra ver qual a música dela que tem mais visualização. Porque, tipo assim, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar da Florence Welch, sabe? Eu descobri a Florence Welch sozinho. Mas vou pesquisar aqui. Tô pesquisando aqui. Ah, mas não tô achando. Deixa eu ver aqui, ó. Mais populares. Ah, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu tô vendo, o videoclipe dela mais popular tem 143 milhões de visualização. Então, assim, é muito, mas também não é uma coisa, tipo assim, nível mundial. Então, ela, tipo assim. Porque a gente sabe que a Lana Del Rey até hoje é a artista indie com mais visualizações no YouTube, sabe? A Lana Del Rey, ela. Ela é praticamente a Katy Perry a Katy Perry barra Taylor Swift do indie. Porque eu tô falando isso? Porque a Katy Perry. Tô rivalizando, não, gente. Que tudo de vocês é rivalizar. Não tô rivalizando, não. Eu tô falando isso porque a Katy Perry e a Taylor Swift, elas são as artistas femininas com mais visualização no YouTube. Isso que eu tô falando, que a Lana Del Rey é a Katy Perry barra Taylor Swift indie. Uma revolta aqui que eu tenho pra falar. É só uma coisa rápida, rapidozinha. Flowcore. Estamos falando que aquele Flowcore da novo álbum da Taylor Swift é um álbum diferenciado. Só que assim, gente, pra mim, todas as músicas da Taylor Swift são cantadas igual. Pra mim, ela só troca a batida, porque pra mim, ela sempre tá cantando música. Gente, se vocês pegar Tipo assim, 10 segundos de cada música da Taylor Swift juntar e colocar um beat só. Você já vê que é a mesma forma de cantar. É uma coisa diferente. Você vem falar: ah, Luan, mas Luan Del Rey canta igual e ninguém reclama. Tá, ó. Escuta três músicas diferentes de Lana Del Rey. Escuta Serial Killer. Escuta Diane Monsieur. Escuta Ride. E escuta Dark Paradise. Se vocês falarem que essas quatro músicas estão sendo cantadas igual, eu calo minha boca, porque não tá, gente. Diferente da Taylor Swift, Lana Del Rey, ela faz uma coisa especial pra cada música, porque pra mim esse álbum é genérico. Pra mim esse álbum é a mesma coisa de sempre, a mesma relação. Eu acho que as letras da música da Taylor Swift são muito boas, porque afinal ela que escreve, então a emoção que ela passa. Ela já fez uma música pra Jake Gyllenhaal, inclusive. Beijo, Jake. Gostoso. Mas, enfim, eu tô dando atenção demais pra outros assuntos. A Florence, já mudando de assunto completamente, falando da Florence, ela lançou um álbum recentemente. Eu não sei se é álbum, eu tô falando que é álbum, mas vou até pesquisar aqui pra não falar merda. Porque depois eu me reclamar, falar que eu tô falando as coisas erradas, me deixa. Eu sou Bolsonaro e crio fake news. Como você descobriu? Mas vou pesquisar aqui agora pra dar informação certíssima pra vocês. Olha, gente, a música dela mais escutada do Spotify tem 396 milhões de plays e ela tem mais de 9 milhões de ouvintes diários. Mas não era isso que eu ia falar. Na verdade, Moderation, que é a música que eu vou indicar aqui pra vocês, é um EP com duas músicas. Só tem duas músicas no Moderation. E é isso que eu vou indicar realmente. Que é o Moderation. A moderação, sabe? Você precisa de moderação. Ela fala basicamente assim: que pra que precisamos de moderação? Uma coisa assim, gente, que ela fala. Mas essa música é demais. Ela tem uma vibe meio abertura de série, gente. Ó, pra quem não sabe, eu escrevo livros. E eu tenho um livro que fala sobre uma cidade. Enfim, não vou falar isso sobre agora. Um dia eu falo sobre isso no meu podcast, Geekmente, então fique atento quando eu vou falar sobre isso. Mas enfim, eu escrevo livros. E se um dia esse meu livro, um desses livros que eu escrevo, ele fosse adaptado, eu queria muito que o livro que eu tô pensando aqui, ele tivesse abertura com a música de Moderation, nossa, a música completa. Nossa, ia ser tudo. Ai, eu amo essa música, eu me imagino um clipe assim, escutando essa música. Toda vez que eu quero continuar a escrever essa série, eu escuto Moderation primeiro. Essa série que é a série de livros que eu escrevo. Eu escuto Moderation primeiro, aí eu vou lá e escrevo a linha. Aí continuo escrevendo, aí depois eu paro de escutar a música. Aí a criatividade já veio, eu continuo escrevendo. Porque essa música, gente, essa música é demais, essa música é animadora, mas ao mesmo tempo é triste, né? Essa música é um mix de emoção, mas ela é principalmente animada. Ela tem uma vibe meio, bem, tipo assim, você sozinha fazendo loucuras. Eu amo. Vamos pra segunda? Segunda música aqui que eu vou indicar pra vocês é dela, a rainha do indie. Contrariando todo mundo que fala que Lana Del Rey é a rainha do indie, na minha opinião, ela, Bjork, é a rainha do indie. Por que eu acho que Bjork é a rainha do indie? Pelo simples fato de que, se não existisse Bjork, não existiria Lana Del Rey. Bjork abriu esse mercado indie, ela foi uma das primeiras artistas indie a bombar realmente, a tá do lado de grandes artistas mainstream da época, sabe? Ela tava ao mesmo lado de, tipo, Celine Dion, Mariah Carey, Michael Jackson, sabe? Em relação a charts e números. Então a Bjork, ela ia pra Grammy, pra Oscar. Então, assim, a Bjork foi muito importante para o indie ser valorizado, apesar de o indie ainda ser boicotado. Se não houvesse a Bjork, se não tivesse a fama e o sucesso que ela teve, a importância que ela teve no mercado, Lana Del Rey não estaria fazendo sucesso hoje. Acho que Lana Del Rey não passaria do segundo álbum. Por quê? Porque ela não conseguiria fazer sucesso. Eu tô falando que as músicas de Lana Del Rey é ruim. Não, não tô falando isso. Eu tô falando que o mercado se fecharia para Lana Del Rey pelo estilo de música que ela faz se não existisse Bjork. Por isso que, na minha opinião, Bjork é a rainha do indie. Mas enfim. Pra quem sabe, Bjork, pra quem não sabe, Bjork começou com um álbum que se chama Debut. E também, pra quem não sabe, Bjork é da Finlândia. E ela sempre teve essa coisa meio conceito, que todo mundo fala que ninguém entende ela. Ela fala assim, gente, eu não sei porque o povo fala que ninguém entende ela, porque, tipo assim, a Bjork ela fala muito sobre o que ela tá sentindo.
E esse debut, que é o debut, que é o nome do álbum, que se chama Debut, ele fala muito sobre relações amorosas. E acho que esse é o tema principal, sabe? Relação amorosa e sexual. Então, assim, não é uma coisa muito diferenciada. Acho que a diferenciação tá na forma que a Björk canta e na forma que os sons são usados. Que apesar de tudo, por exemplo, uma coisa que eu acho que tá muito grande aí é o som daquele show burlesco, sabe? Sabe aquele show burlesco? Então, acho que essa sonoridade tá muito presente aí. Só que acho que ela é usada de uma forma diferente. E por isso que o povo fala que é conceito. Eu não acho que é conceito, gente. Eu acho que é um álbum super mainstream, sabe? Porque não sabe, mainstream é um álbum que todo mundo consegue escutar sem estranhar. Por exemplo, uma pessoa que canta rap, se ele escutar Lana Del Rey, ele vai estranhar. Então as músicas de Lana Del Rey não são tão mainstream. Mas, por exemplo, esse debut, se você se aprofundar um pouquinho mais, você vai ver que esse debut, ele é um pouco mainstream, sabe? Porque quando você começa a pesquisar as letras, você começa a entender ainda mais, sabe, sobre o álbum. E o nome da música que eu quero indicar aqui. Ui! Eu comecei a música sem querer aqui. Inclusive é a penúltima música que eu vou indicar. Essa música que eu vou indicar aqui da Björk é desse álbum debut, que é o Big Time Sensually, que é a grande época da sensualidade. Essa música é tudo, gente. Ela... Big Time Sensually. E a Björk dela só sente que só ela sabe. Ah, essa música animada. Essa música pra você escutar e você se sentir muito sexy. Nossa, é tudo. Vamos pra terceira. A terceira música que eu quero indicar aqui é a No Ordinary Love, que é da Mirei. Já falei logo, gente. Acabou o suspense. Que é da Mirei, que ela é uma artista asiática. Ó, isso eu não sei. Eu sei que ela é uma artista asiática, mas eu não sei de qual país da Ásia ela é. Mas ela tem uma música que se chama Lonely in Tokyo, que seria sozinha em Tóquio. Então provavelmente ela é do Japão. Porque Tóquio fica no Japão. Meu Deus, eu sou tão inseguro que eu vou pesquisar pra ver se Tóquio fica no Japão mesmo. Meu Deus. Mas eu vou pesquisar aqui, gente, só pra confirmar pra vocês que Tóquio fica no Japão. Já pessoas ficam na China e eu tô aqui quebrando a cara. Tóquio. É, Tóquio fica no Japão mesmo, Tóquio é a capital do Japão. Então, assim, a Mirei, ela é uma artista indie. Não indie, ai, não é indie, gente, chega, não é indie. Mirei não é uma artista indie, ela é uma artista muito. Como eu vou dizer? Hoje tá numa vibe muito de músicas pra tocar no TikTok. Eu acho que as músicas dela não são assim, mas são músicas muito boas. A música que eu vou indicar aqui é uma regravação, que é a No Ordinary Love, inclusive a Björk tem uma regravação também. A música mais famosa da Björk é It's So Quiet, que é uma regravação, que é da Kate Hudson. É uma coisa assim o nome dela. Mas essa aqui da Mirei, pra quem não sabe, Mirei se escreve Mirei. Ah, gente, vai estar na playlist depois desse dia. Que é a No Ordinary Love, é uma regravação, que é Sem Amor Ordinário. E essa música tem uma vibe meio bem anos 80. É uma música bem mainstream, sabe? De 2020. Porque a gente sabe que 2020 tá com uma coisa bem anos 80. Lady Gaga trouxe isso com. Eu não acho que é tão anos 80 a cromática. É uma coisa meio final dos anos 80 e anos 90 também. Dua Lipa trouxe isso. The Weeknd. Deixa eu ver quem mais trouxe isso. Enfim, gente, um bocado de gente trouxe isso. E essa música é incrível, ela é uma regravação. Eu não sei de. Quando ela foi lançada, mas se for lançada em 2020, ela tem muita chance de dar certo. Mas acho que já faz um tempinho que foi lançada. E ela é uma regravação. Várias pessoas já regravaram essa música. Só que eu acho que minha versão preferida mesmo é da Mirei, porque eu sou muito apaixonado pelos anos 80, sabe? Uma das minhas músicas favoritas é Never Gonna Give You Up, que é do Rick Astley, que é uma música bem famosa dos anos 80. E o Rick Astley praticamente representa os anos 90. Os anos 90, os anos 80. Então, assim, eu realmente amo No Ordinary Love e vamos lá escutar. Ah, um, dois, três, quatro. Quarta. Vamos para a quarta música. A quarta música é uma música brasileira. Finalmente uma música brasileira aqui. Já faltava, né? Já tava. Como é que eu posso dizer? Já tava. Ai, enfim, gente, já tava. Me perdi no personagem. É Caramba, da Potiguara Bardo, com a Kaia Conk, que pra quem não sabe, Potiguara Bardo é uma drag queen, e a Kaia Conk também é uma drag queen, e a Potiguara Bardo, esse caramba, é do primeiro álbum dela. Se eu não me engano, o nome do álbum é... Ai, é porque eu não lembro o nome. É Simulacre, Simulacre, vê que agora. E esse álbum, ele tem um... Ai, ele é muito bom, gente. Tipo assim, e é muito impressionante como a qualidade... Como a qualidade das músicas brasileiras tá muito no mundo LGBT. Porque todo mundo fala que as músicas do Brasil são genéricas. É porque as músicas heterossexuais são genéricas. Porque se você se aprofundar no mundo LGBT, tem artistas como Potiguara Bardo, Kaia Conk, Glória Groove, Pabllo Vittar, Linda Quebrada, Jupe do Bairro, tem a Luísa dos Alquimistas, tem uma que não é LGBT, mas enfim, tem Duda Beat, tem Karol com K, tem Gabi Amarantos, enfim, tem muitos artistas com músicas muito boas. Tem a Luísa Leão também. Enfim, tem vários mesmo. Vários artistas muito bons que, se você não se aprofundar, você nunca vai conhecer essas músicas, sabe? E caramba, é uma música muito boa. É uma música meio. Sabe Vogue da Madonna? Sabe Babylon? É uma música muito de festa. Sabe Babylon de Lady Gaga, que você faz aquelas coisas com a mão? Eu acho que caramba é muito isso. E sei lá, é uma música divertida pra escutar e faltar stream pra Potiguara Bardo. A Potiguara Bardo, inclusive, eu conheci ela por causa de Oasis, que é Agora vai, em pleno deserto, a tempestade de areia, letra se pra mais perto. Enfim, e esse caramba é totalmente diferente de Oasis, pra quem tá imaginando que vai ser igual. Não, é totalmente diferente, é uma música bem animada. Enfim, vou escutar Oasis também. A quinta música que eu vou indicar aqui é a Pora Pimpã. Pora Pimpã. É Pora Pimpã. É Pora Pimpã, que é de uma artista K-pop, que é a Sunmi. Sunmi. Ai, gente, é complicado falar. É a Sunmi. Que essa música também eu nunca sei o significado dela, nunca vi a tradução, nem sei do que se fala. Eu nem sei quem é essa Sunmi. Porque eu tava escutando ITZY, eu tava escutando a playlist que tinha ITZY. Inclusive eu vou pôr aqui também, ó. Vou pôr ITZY, vou pôr Mamamoo, vou pôr... Ah, não vou pôr não, gente. Eu vou guardar um episódio especial. Nem vou falar o nome dessas bandas aqui, porque eu vou fazer um episódio especial no meu podcast Geekmente sobre K-Pop. Mas enfim, essa Sunmi eu escutei, descobri ela. Eu descobri essa música aí, Pora Pimpã. E eu fiquei apaixonado por essa música, sabe? Essa música é incrível. Não sei do que essa música fala. É uma música que eu escuto muito pra dançar. E mais ou menos tempo é uma música gostosa. Eu acho que ela deve falar de amor. Mas enfim, eu amo essa música e ela é demais. Mas vamos para a sexta música, porque eu não sei realmente a tradução dessa Pura Pimpã. Pura Pimpã. A sexta, deixa eu ver se é a sexta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, sexta. A sexta música aqui que eu quero indicar. É a... Meu Deus, meu celular tá descarregando. Vou ter que pôr no carregador. Mas vamos continuar, gente. Sem desespero. Eu desesperado e falando. Sem desespero. Mas a música que eu vou indicar aqui, a sexta, é uma música de uma latina que... Ela faz um... De uma latina, não. É militância, não me cancela. Ela não é latina. Ela definitivamente não é latina. Se tem uma coisa que ela não é latina, tá? Militância... Mas eu vou indicar aqui a. Meu Deus, eu esqueci o nome da música. Isso é porque eu gosto da música, imagina se não gostasse. Mas eu vou indicar aqui a Juroquê, da Rosalía. Juroquê, Juroquê, Juroquê. Aí essa música é incrível, ela tem uma coisa meio do flamenco. E ela tem uma coisa que. Sabe aquelas músicas que o povo usa pra negociar com touro? Que. Enfim, é muito assim, é um reggaeton meio assim, sabe? Bem diferente, é um reggaeton meio flamenco. E eu gosto que, inclusive, tem essa polêmica da Rosalía não poder ser indicada como artista latina. Porque a Rosalía, apesar dela cantar espanhol e ter muito reggaeton presente nas músicas dela, apesar de ser um reggaeton muito com inspirações da Espanha mesmo, a Rosalía, ela já falou, ela própria já falou que ela não pode ser indicada nessas premiações latinas, porque ela não é latina, ela é europeia, e a gente não pode, por exemplo, porque isso é uma forma de boicotar latino, sabe? A gente já sabe que o mercado é muito fechado para latino. Você colocar uma artista europeia para representar latinos é um total boicote silencioso. Então achei muito certo da parte da Rosalía falar que ela não podia ser indicada, que ela não é latina e que a gente tem que parar de confundir as coisas só porque ela fala espanhol, ela é latina. Não, é a mesma coisa que você. Eu só vou dar um exemplo pra você sentir quando você é grave. Por exemplo, tem uma premiação pra indicar artistas brasileiros. Aí indica uma artista de Portugal. Aí qual é a desculpa? Ela canta português, então ela é uma artista brasileira, sabe? Isso é uma forma de boicote, sabe? O quão grave isso é, tá vendo? A gente não pode fazer isso, não pode compactuar com isso. E a Rosalía, ela faz mais que a obrigação dela de assumir que ela não é latina. Xinguei, xinguei, xinguei. Mas eu gosto dessa música, juro que, juro que. Que inclusive eu que apresentei Rosalía pra. Eu apresentei a maioria das músicas boas. Eu que apresentei Rosalía pra João, eu apresentei Con Altura, que foi a música dela que eu conheci. Inclusive eu conheci Con Altura porque ela tinha feito uma propaganda no Spotify. E toda vez que passava, eu pulava os stories, tinha Con Altura lá. E eu nunca ouvia, porque eu achava que ia ser um reggaeton genérico. Aí eu falei, não vou ouvir. Aí até que insistiu demais, eu falei, vou ouvir. Eu falei, será que se eu ouvir vai parar de aparecer os comercial? E realmente parou. É uma dica, gente, ó. É uma dica, vou dar stream pra música que tá aparecendo nos stories dos comercial. Eu escutei Con Altura, eu fiquei apaixonado pela música e o clipe é muito legal, a música também, a coreografia, tudo. E um reggaeton. Apesar de ser um reggaeton muito clichêzinho, é um reggaeton um pouquinho diferente. Você vê muita personalidade da Rosalía, principalmente nas danças e na coreografia. Aí eu apresento pra João e ele ficou apaixonado, mais apaixonado que eu ainda, viciou na música. E eu escuto Rosalía, só que às vezes acho que as pessoas acham que eu não gosto de Rosalía, porque eu não falo muito de Rosalía. Mas a relação que eu tenho com a Rosalía é assim, eu amo as músicas dela e eu amo a Rosalía. Eu amo realmente as músicas da Rosalía. Parece às vezes que eu não gosto, mas eu gosto. Como também não parece que eu gosto dessa oitava artista que eu vou indicar aqui, que é a Lana Del Rey. Eu poderia indicar todas as músicas dela, porque apesar de eu já ter falado mal da Lana Del Rey, eu amo todas as músicas da Lana Del Rey. E esse é meu álbum preferido da Lana Del Rey, que é o Norman Funk Walker, que foi lançado em 31 de agosto, no meu aniversário, ano passado. E eu amo esse álbum, eu amo mesmo. Eu lembro que eu descobri esse álbum porque apareceu, tipo assim, numa notícia lá, Lana Del Rey lança, não sei o que lá, 31 de agosto. Aí eu vi essa notícia e falei, olha, meu aniversário. Eu falei, vou escutar. Aí eu amei, gente, eu amei o Norman Funk Walker. Eu acho que esse álbum, tipo assim, é tudo que eu tava precisando ouvir. Tudo e um pouquinho mais. Porque esse álbum tem uma sonoridade diferente das outras músicas da Lana Del Rey. Esse álbum soa mais maduro. E esse álbum é muito pra mídia que fala que Lana Del Rey é coisa errada. Que as músicas da Lana Del Rey são bem coisa errada, sabe? Eu acho que não, sabe? Eu acho que se você tem algum problema com a Lana Del Rey, você tem que muito conhecer muito a vida dela pra saber de onde que vem a inspiração da letra das músicas dela. E você vai entender que ela não tá passando pra submissão, ela tá muito contando sobre a história dela, sabe? A Lana Del Rey começou com Born to Die, Nascemos para Morrer. E agora tá com esse álbum, Norman Funk Walker, que é uma grande sátira, na minha opinião, de como funciona o patriotismo e a família tradicional estadunidense. E de como ela fala isso e zomba, sabe? Porque, pra quem não sabe, Norman Rockwell era um pintor que relatava nas pinturas dele vida de família tradicional. Então, assim, ela colocar o Norman Funk Rockwell é uma forma de ela dizer, tipo assim, ai, foda-se o Norman Rockwell, sabe? Foda-se essa nação e como a gente vive errado, como é que eu vou dizer? Enfim, como a gente se comporta errado, sabe? A gente finge que isso é natural e que isso tem uma naturalidade quando na verdade não tem, sabe? O quão os Estados Unidos é quebrado e errado, teve recentemente as eleições, que é uma das eleições mais bagunçadas, sabe? O país mais rico do mundo não consegue ter uma urna, sabe? O Brasil é tão avançado comparado com milhões de países, milhões de países, enfim, no mundo não tem milhões de países, comparado com milhares de países, sabe? O Brasil é um lugar muito avançado. A gente tem uma urna eletrônica, gente. E os Estados Unidos votam com papel, uma coisa que pode ser muito bem alterada. Inclusive, Donald Trump tá achando que foi alterado, mas acho que não. Acho que o povo só vê que ele é uma desgraça mesmo. E tomara que aconteça isso. Inclusive, obrigado para Trump. E se Deus quiser, fora Bolsonaro. Mas é isso, gente. Escuta o Norman Funk Walker, que eu tô indicando aqui a música, não tô indicando o álbum completo. Porque, enfim, eu vou só colocar uma música de cada artista, eu não posso colocar mais. Mas escutem o Norman Funk Walker. Eu recomendo vocês que gostam da Lana Del Rey escutar primeiro Norma Folklórica e depois escutar todas as músicas dela. Ou se você quiser, escuta do primeiro até o Norma Folklórica, que é o último, que tá chegando álbum novo dela. Mas escuta primeiro, então, se você quiser, pra você ver a trajetória da Lana Del Rey e como ela evoluiu nesses quase 10 anos de carreira oficial, porque ela tem menos de 10 anos de carreira, mas esses 10 anos de carreira oficial. Eu fiz a conta errada. E a próxima música aqui que eu vou cantar, que eu vou cantar não, que eu vou falar pra vocês indicar, é um remix do David Sabag, é o remix de Tomara, da Linda Quebrada. Porque pra quem não sabe, a Linda Quebrada lançou o Pajubá, que é um álbum dela, com várias músicas. Inclusive, eu escutei o Pajubá, foi em ano passado, no finalzinho do ano passado. E eu lembro que eu não tinha gostado muito. Aí eu fui escutar de novo recentemente, eu fiquei muito viciado. Aí ela lançou o Pajubá Remix, que é o remix de todas as músicas do Pajubá. Pra quem não sabe como. Pra quem não sabe o que é Pajubá, pra você que é hétero e não sabe o que é Pajubá, Pajubá é tipo o dicionário das gays, sabe? O alfabeto do público LGBTQIA+. E ela fala muito sobre a vivência dela de ser uma mulher preta e transexual. Então é um álbum muito importante, que eu inclusive indico demais. E inclusive nessa música, Tomara, apesar da música. Ai, gente, tive que cortar, porque eu fui fazer um negócio ali, mas já voltei. O que eu tava falando? É, lembrei, lembrei. Pra quem não sabe, o Tomara, tipo assim, apesar de ser uma música dançante, o remix de Tomara, porque assim, Tomara. Nossa, tô todo perdido. Porque assim, Tomara é uma música, apesar de. Ela é lenta, ela é um pouco melancólica, sabe? Um pouco triste. Mas o remix de Tomara é muito animado, muito divertido. Aí você não leva a letra tão a sério. Mas na minha opinião, eu acho que além da quebrada que diz na letra de Tomara, ela fala muito da vivência dela transexual, sabe? Que era tipo assim. Ela fala, tomara, que no Hally Hall tem muito mais que só entre saivava. Ela fala que é sempre a mesma coisa. Que ela fala muito da vivência dela transexual. Que ela fala, tipo assim. Pera aí, vou ler um pedaço da letra. Porque eu acho que. Enfim. Apertei aqui na música pra ver a letra. Se vocês ouviram o barulho, foi isso, ó. Ela fala basicamente assim, ó. Aprendi a amar nos cantos, rapidinho pela rua. Nem tirava toda a roupa, quase nem ficava nua. Só conversa afiada, conversa para boi dormir. Você tava certo, eu tava errada. Não adianta eu insistir. Com todos os seus pensamentos, com tantas palavras tortas, já caindo de maduro, já nasceram todas mortas. Pois do que me adianta, neca, ser Matiodara, se na hora do vamos ver, aí ela fala, tomara. Então eu acho que essa música fala muito da vivência da Linda Quebrada como transexual. Porque a gente sabe que o corpo de mulheres transexuais são muito sexualizados e vistos só como sexual, sabe? Uma mulher transexual não é vista cuidando de uma empresa. Uma mulher sexual não é vista, sei lá, cuidando, sei lá, de um caso, sei lá, cuidando de um carro, sendo dona de uma empresa, ou sendo dona de uma loja, ou até sendo uma atriz, sabe? A gente sabe que ainda hoje o corpo transexual, ele é violado e ele é tratado muito de forma. Ah, gente, desculpa, desculpa, não é transexual que fala, é transgênero, porque transexual é tratar de uma forma de sexualidade e pessoas trans e transgênero, uma pessoa trans, ela não. Isso não é uma escolha sexual, né? Não é que nem ser gay ou ser hétero, sabe? Não é algo envolvendo sexual, é algo muito mais dentro. Por exemplo, quando a gente vai falar que uma pessoa hétero se identifica, nasceu como homem. E ele se identifica ainda como homem. Tipo assim, ele nasceu e a sociedade viu ele como homem e ele se identifica como homem. Isso é dado a cisgênero. Por exemplo, a gente não fala cissexual porque isso vai muito além de ser sexual. Então, por que a gente vai falar também transexual? É, a gente fala muito transgênero. Desculpa aí pelo erro. Desculpa mesmo. Corrigindo o que eu tinha falado, pessoas transgêneros. A gente sabe que o corpo de pessoas transgêneros tem. São sexualizados e são vistos como marginais. Então a gente sabe que a maioria principalmente das mulheres transgêneros, a maioria das mulheres transgênero, elas
recorrem pela prostituição, porque é o único lugar possível para elas. Ou é a prostituição, ou é morrer de fome. Então, acho que isso que a Linda Quebrada fala é muito sobre isso, dela ter que fazer um sexo escondido, porque o boy não pode assumir que ele tá transando com a mulher sexual, com a mulher transgênero. Ela fala muito sobre essa vivência dela sempre ter que fazer coisas escondidas, principalmente o sexo, que sempre foi uma coisa negada para ele, para ela. Tem uma fala que de uma pessoa, de uma mulher transgênero, que eu não lembro, que ela fala tipo assim: sempre me perguntam qual foi o lugar mais inusitado que eu já transei. Aí eu sempre respondo: a cama. Porque assim, ela fala muito que ela tava muito acostumada em transar em beco de rua, a transar em carro, a transar em mato, em construção, que eram os únicos lugares possíveis que os homens poderiam levar ela, e a maioria era casada, sabe? Então a maioria era sigiloso. E nenhum deles tinha levado ela pra cama. E ela disse que quando eles levaram ela pra cama, ela se sentiu tão diferente, sabe? Era um lugar diferente. Porque os outros era normal pra ela, ela já tava acostumada. Então a cama, ela fala muito como é diferente pra ela, sabe? Só de pensar que você transar em uma cama já é um privilégio, sabe? Seu namorado te assumir, ele não ter vergonha de quem você é, você poder assumir um emprego sendo quem você é. Já é um puta privilégio, sabe? Pensar em como é essa letra profunda e como, apesar de ser uma música só para dançar, a letra é bem profunda e fala de um tema profundo e de um tema importante, sabe? Olha como é que a Linda Quebrada é uma artista diversa, sabe? Ela consegue fazer um brega funk animado pra você dançar e você ter consciência, sabe? No assunto, sabe? Reconhecer seus privilégios, reconhecer que você tem uma cama pra dançar é sim um privilégio. E às vezes muita gente não vê isso como privilégio, mas é sim um privilégio. A gente tem que reconhecer nossos privilégios, porque reconhecendo nossos privilégios, nós podemos mudar e deixar o mundo um pouquinho mais igual e um pouquinho mais consciente. Claro que você não vai mudar o mundo reconhecendo seus privilégios, mas você vai mudar a si mesmo, o que já é muito importante. Mas vamos aqui para a penúltima música, que também é um brega funk. Peraí, rapidinho. Voltei, gente. Eu tive que pausar porque eu tava falando demais e meus dois narizes estão entupidos e não tava conseguindo respirar direito. Eu tive que pausar pra respirar. Mas tô bem, gente. A penúltima música que eu vou indicar aqui é um brega funk que não tem nenhuma letra profunda. Tô comendo pão. Que não tem nenhuma letra profunda. Diferente de Tomada. Na linha da quebrada, mas é uma música pra dançar. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa música, que é Comprei o Lança, do MC Jacaré. Foi assim, como eu conheci essa música e por quê? Não sou de escutar brega funk, tem nenhum preconceito com brega funk, não sou que nem aquela pessoa que fala, ai, que funk é um lixo, eu não acho isso. Mas não sou muito de escutar. Apesar de gostar um pouco da sonoridade. Mas eu escutei essa música por causa que eu fui pesquisar o Instagram do ator, do cantor, que do ator, do, da pessoa que cantava essa música, o MC Jacaré. Nossa! Eu olhei assim, eu fiquei hipnotizado com a beleza. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma chance. Aí eu comecei a escutar essa música. Eu acho essa música muito divertida. É uma música, tipo assim, pra você escutar ela. E pra você, tipo assim, sei lá, gente, é uma música pra escutar mesmo, normalzinha mesmo. Ele é um brega funk muito bom, muito divertido. E o cantor é desconstruído, ele segue Samira Close. Quer dizer, não é porque ele segue Samira Close que ele é desconstruído. Mas eu sigo ele porque eu percebi que ele é muito desconstruído, assim, entre aspas. Claro, ele não milita. Mas ele também não é preconceituoso, que já é uma boa coisa. E a gente escuta o funk sem um peso na consciência. E também não tem uma letra pejorativa machista. Então é uma música muito boa. E é isso, vamos escutar, gente. Ele tem mais músicas também que eu ainda não escutei, mas vou escutar porque já não gostou. A última música aqui, pra fechar com chave de ouro e pra fechar com o cancelamento de ouro aqui, as gays estão prontas pra me cancelar e tá falando que eu tô passando pano pra uma mulher racista e machista. Eu sei, ela é racista e machista, mas ela tem distúrbios mentais. Então, assim, eu vou mandar um foda-se para as pessoas que estão me cancelando. E vou indicar sim Azealia Banks com Anna Wintour. Que pra quem não sabe, a Anna Wintour foi uma música dela que foi lançada em 2019/2018. Mais ou menos assim, arrotei. Mas mais ou menos assim. Pra quem não sabe, a Azealia Banks, ela volta em Donald Trump. Ela já fez clareamento de pele. Ela mata animais pra uma religião lá dela. Ela já brigou com várias mulheres negras e fala muito sobre a importância do racismo, mas ela tá lá e tá brigando com mulheres negras, e ela já brigou com muita gente mesmo. Depois ela fala da importância da sororidade. Mas a gente tem que entender que a Azealia Banks sofre com bipolaridade. Então, assim, ela já atrasou com muita gente. Eu, sinceramente, não gosto da Azealia Banks como pessoa. Eu entendo que a Azealia Banks é boicotada da mídia por ser uma mulher negra falando sobre temas importantíssimos de uma forma muito importante, sem passar o pano. Tá vendo, Beyoncé? De uma forma muito importante, sabe? De uma forma muito agressiva, vamos dizer assim, entre aspas. Não tão agressiva quanto os brancos foram agressivos contra os negros. Isso é impossível de acontecer. Porque para pessoas negras ser tão agressiva contra os brancos, a gente teria que escravizar pessoas brancas por mais de 300 anos. O que tá muito longe de acontecer, porque a gente não consegue nem falar um pouco mais alto que a pessoa branca. O povo já fala que a gente tá sendo arrogante e que a gente não tá tratando a pessoa como ela deveria. Então, assim, a postura da Azealia Banks é uma postura agressiva, é uma postura muito na defensiva, é uma postura que ela se impõe, é uma postura que ela fala de uma forma muito vista como agressiva pela população branca racista, pela população branca. Porque, assim, se você nasceu branca, você nasceu nazista. Racista já é um conceito que eu não quero entrar muito nesse assunto aqui, mas, enfim. Ela já chega muito falando sobre esses temas. Mas Anna Wintour não fala sobre esses temas. Se eu não me engano, Anna Wintour é uma mulher da moda muito famosa, uma mulher branca da moda. Mas é uma música legalzinha para dançar, para curtir. E ela é muito boa pra você fazer a coreografia. Ela é muito brasileira essa música. Ela tá vestindo roupa bem brasileira. Enfim, é demais essa música. O clipe é legal. E é isso. Não cancele a Azealia Banks. Calma. Tenta entender ela, gente. Tenta indicar a música pra ela. E eu vou indicar uma música extra aqui. Que é Babylon da Lady Gaga. Vocês têm que escutar Babylon. Você tem que escutar Não Faz Diferença. Você tem que escutar Selvagem de Pablo Vittar. Tem que escutar Are You Gonna Tell Her do MC Zaki. E chega da Duda Beat. Chega o nome da música. E chega de episódio. Ah, você tem que escutar também Rito de Passar da MC Tá. Essas músicas eu adicionei aqui exatamente agora. Vou falar um pouquinho delas. Quantos minutos ainda? Ah, 42, dá pra falar assim de boa. Babylon é a última música do Chromatica. Ai, gente, ela é incrível. You Wanna Have The Weeknd. Você só tem um essa semana. Ai, essa música é muito boa, essa música. Meu Deus, eu amo essa música. E essa música é bem Vogue, sabe? Vamos escutar, gente. Escuta Babylon, ela diga que a bicha merece. Escuta Não Faz Diferença, que é do David Sabag com Aurias, pra quem não sabe, David Sabag foi ele que fez o remix de Tomara da Linda Quebrada. E Aurias é uma mulher transexual. Desculpa, gente, é uma mulher transgênero. E é isso, gente. Escuta. Essa música é muito boa. Além dessa música é muito legal também. É um reggaezinho, sabe? E o de Lady Gaga é um Vogue. Escuta. Ó, Selvagem também dá pra habitar. Quem não conhece pra habitar, nem precisa falar. Escuta Selvagem, que é uma música em espanhol, mas não é, como é que eu vou dizer, não é reggaeton, gente, finalmente. Não é reggaeton, já tô enchendo o saco de reggaeton. Escuta Selvagem, Selvagem, que. É uma música dançante, diferente, ela é uma dançante lenta, é muito legal. Ela também escuta, ó, Are You Gonna Tell Her? Que é da Tove Lo com o MC Zaki e o Sunshine Kitty. Não sei se Sunshine Kitty é o nome do álbum ou é o nome de uma pessoa que participou, não sei. Mas escuta Are You Gonna Tell Her, que ela é uma música muito boa. O começo dela é muito bom. Essa música é incrível, gente. Acho que tudo que o MC Zaki faz fica muito legal. Eu gosto da voz dele, eu gosto de como o flow dele negócio. O flow, eu tô falando como se ele fosse o rapper. Eu gosto de como. Gosto de como a voz dele é trabalhada nas músicas, acho que fica legal. Acho que qualquer música que aparecer ele dá uma elevada. Escuta também Chega, que é da Duda Beat, inclusive. Que é da Duda Beat, o Matheus Carrilho e o Jalu. O Jalu também é Quer dizer, o Matheus Carrilho e o Jalu são artistas LGBTs também que vocês têm que dar o stream. São artistas que merecem esse stream. Lineker também, Chupi do Bar, que já falei aqui. Mas Chega a música assim, gente, incrível. Eu amo Chega. E é tipo assim, eu não entendo quando as pessoas falam tipo assim, ai, chega não sei o que lá, isso aqui. Não, gente, chega uma música muito boa, o clipe é muito bom, o clipe do ano brasileiro. O clipe brasileiro do ano é Chega, gente, só escuta Chega. É maravilhoso, Chega. A penúltima música que eu vou indicar aqui é Rito de Passada, MC Tá. Que MC Tá lançou um álbum inteiro. Que sabe, também tem as interludes e tem as passagens, sabe? Sabe Nicomática que tem. Aí depois começa. Enfim, e na MC Tá também tem isso. Essa música é bem legal. Toda essa música é bem legal, sabe? É uma música dançante, mas ao mesmo tempo muito diferente. Ela fala muito sobre banhos de ervas e. Mas eu acho que não é esse clipe, não. Mas enfim, essa música é incrível. Essa música, ela fala muito sobre a cultura, a religião dela. Ela fala muito sobre ela. E ao mesmo tempo é uma música muito dançante, é muito legal, gente. Por último, nem por isso menos melhor. Por último, nem por isso menos pior. Menos pior, por último, nem por isso pior. Que é o I Need Love. Que é dela, que eu já falei aqui muitas vezes, que é a Jupe do bairro. Que. Eu não lembro quem é essa música, mas pera aí, eu vou ver. É a Jupe do bairro, é o Rico da Laçã, que inclusive escuta também outra artista LGBT, e a Linda Quebrada. Porque pra quem não sabe, a Jupe do bairro e a Linda Quebrada, elas meio que fizeram uma parceria e se juntaram, é que nem a Floresta, mas o The Machine. E as músicas delas são muito legais, as músicas da Linda Quebrada e da Jupe do bairro. E inclusive elas lançaram Bicha Travesti Parte 2 esses dias mesmo. E é muito legal. O clipe é muito divertido. É uma coisa meio Mortal Kombat. É inspirado em Mortal Kombat. É muito divertido, é muito legal. Mas o que eu tô indicando aqui da Jupe do bairro é I Need Love. Que é I Need Love. Tem um tanto amor pra dar. Que ela fala assim. Tudo que você precisa é amor. Aí essa música é legal. A Jupe do bairro, gente, é incrível. A Jupe do bairro tem uma voz muito grossa. E toda vez que eu escuto a Jupe do bairro, eu fecho o olho. E eu aprecio porque essa mulher é maravilhosa. Meu Deus do céu! E a Jupe do bairro também é uma mulher transgênero. Então, assim, vamos dar valor pra cultura do LGBTQI, principalmente para a cultura do T, que é um. Que tá sumida. Porque eu nunca vejo ninguém indicando artistas transexuais. Eu sempre vejo gente indicando artistas gays e artistas bissexuais, até artistas lésbicas, mas as pessoas nunca esquenta, nunca lembram, sabe, de como é que eu vou dizer, de pessoas transgênero, gente. Então, assim, lembre de pessoas transgênero, escutem música de pessoas transgênero, sabe? Mas não porque, tipo assim, ah, eu vou escutar essa música, eu canto cantora transgênero e eu preciso escutar. Porque a militância não vai cancelar. Não, sabe? Escuta as músicas de transgêneros que te englobam, sabe? Músicas que você gosta. Porque, gente, eu tenho certeza que tem alguma música de pessoas transgênero que você gosta, sabe? Desde nacional, com essas que eu já falei, até internacionais, como a Kim Petras, sabe? Que ela é a rainha do Halloween. Então, assim, gente, dê valor para a cultura brasileira e para a cultura LGBTQIA+P. E assim, com essa mensagem, termino o podcast. Eu fico muito feliz que consegui gravar esse podcast. O próximo podcast que vai ter é o com a Malu, ou então o nosso podcast junto, mas eu acho que é com a Malu. E aí, gente, o podcast já tá acabando. Beijo, tchau!